Olá, bom dia, poupadores e poupadoras. Hoje eu queria começar conversando com vocês sobre tomada de decisões. Nós todos os dias, de alguma maneira ou de alguma forma, decidimos a roupa que a gente vai vestir, o caminho que a gente vai percorrer até o trabalho, parte das nossas ações. Mas é importante ressaltar que essas decisões seguem dois parâmetros bastante distintos. E aí eu tenho que voltar um pouquinho aqui para a neurociência para tentar dizer para vocês que o nosso cérebro tem duas partes, né, que são bem antagônicas, né? Nós chamamos de amígdala, fica lá na parte interna do cérebro, e o nosso famoso processo evolutivo, né, do córtex pré-frontal. Como é que a gente traduz isso para o português comum? Nós temos um eu superior e o eu inferior. Esse eu inferior da amígdala vem desde os nossos ancestrais, quando eles precisavam lutar contra as feras para sobreviver. Eles tinham que ser instintivo, rápido, imediato, pensavam muito pouco, porque ali se tratava de fato de uma questão de sobrevivência. Com o processo evolutivo, nós fomos desenvolvendo diversas e diversas maquinações neurológicas, sinapses, tudo muito mais, aquela parafernália toda. E com isso, esse processo foi cada vez mais se racionalizando, né? Ficando de uma maneira muito mais, né, previsível, equilibrada, meditativa, né? Então esses dois eus, o eu superior e o inferior, convivem antagonicamente conosco. É aquilo que mais tarde o Daniel Kahneman vai no livro Rápido e Devagar enumerar esses dois processos de sistema 1 e sistema 2. O que eu quero dizer para você? É que muitas das nossas decisões que a gente pensa estar tomando racionalmente, boa parte dela vem em função dessa amígdala do passado. Aquela reação destemperada que você tem durante uma discussão, de repente uma pessoa diz algo que você não gosta e você imediatamente reage, e reage às vezes desproporcionalmente. É aquela velha amígdala do passado acionando aquele ancestral que havia um perigo. Essa ameaça estava rondando, então ele agia de forma extremamente, né, imediata e ao mesmo tempo extemporânea e principalmente desproporcional. E aí, claro, que não dá tempo para que o córtex pré-frontal, a linha de racionalidade, do equilíbrio, da meditação, né? Meditação no sentido não é da prática meditativa, mas de analisar, de verificar as possibilidades, que ele possa ser acionado. Então, isso tudo na vida da gente continua presente em todas as nossas escolhas. Quando a gente vai consumir algo, você vê aquele objeto, né? Se você deixar que aquele eu inferior haja, você vai fazer aquelas prestações a perder de vista. Você vai comprar o melhor carro, vai comprar a melhor roupa, vai comprar 15 pares de sapato, porque você não vai ter uma linha de raciocínio, uma percepção de que parte daquelas suas atitudes são meramente emocionais. Você não pensa no depois, na dívida que você vai contrair, nos juros que estão sendo cobrados. Você não pensa racionalmente que aquilo pode não ser necessário, né? É preciso ter uma visão mais minimalista das coisas, a gente cria muito troços, né? Muitas e muitas coisas, e esse grau de endividamento vai terminar comprometendo sua vida no futuro bem breve. Ou seja, o que Daniel Kahneman quer nos contar é que boa parte das nossas decisões são tomadas por esse eu emocional, esse eu de um passado distante que ficou na memória, e muito até das nossas atitudes, de não permitir, por exemplo, as diferenças, de não saber conviver no trabalho com pessoas que pensam de forma diferente, e isso cria um prejuízo muito grande à sua vida profissional. Por isso que é importante racionalizar e fazer com que o córtex pré-frontal consiga tomar a fronteira das suas decisões. Não é à toa que as pessoas usam aquele velho jargão de muito tempo, né? Antes de responder, pense, conte de 1 a 10, né? Não é à toa, porque isso desperta, ou seja, eu vou desligar aquela amígdala cortical do passado. E aí eu começo a raciocinar melhor, aí passo a tomar uma atitude mais centrada, uma atitude mais equilibrada, e que isso vai me trazer, claro, um benefício muito positivo para as minhas ações. Então isso acontece no mundo do investimento, acontece no mundo do dia a dia, do cotidiano, nas relações interpessoais. Muitas vezes nós nos prejudicamos porque não desligamos essa amígdala cortical e achamos que estamos repleto de feras ao nosso lado e estamos vivendo perigo. Isso faz com que a gente não tenha uma convivência sadia com a dialética, com as pessoas que nos pensam ao contrário. E no mundo como hoje, o profissional tem que ter a capacidade de criar sinergia, de empatia, né? De criar uma dicotomia de tal maneira que você cria dois pensamentos diferentes, mas que você vai ter a síntese daquele pensamento, né? E vai ser muito positivo. Então você não pode pensar que está sempre correto. Não é esse o objetivo, de tentar provar que está sempre correto. O que você tem que provar é o que é de fato correto. O que é de fato é ter a grandeza de saber que nem sempre é a sua ideia que deve prevalecer. E assim também é no mundo dos investimentos. Você muitas vezes imagina que está fazendo a melhor das escolhas. Você procura muitas vezes um status quo, muitas vezes é movido pelo efeito manada, né, pelo efeito da disponibilidade, da representatividade, que são alguns canais da heurística das escolhas que eu ainda vou conversar com vocês aqui. Mas resumindo, nós somos muito movidos pelo emocionalismo. E essas escolhas erradas que a gente faz ao adquirir um bem que não é necessário, ao adquirir por prestações a perder de vista com juros escorchantes, a querer criar uma vida na bebesca, uma vida que eu não posso de maneira nenhuma pagar por ela. É criar uma vida onde eu vejo o processo de comparação como o que é mais importante. Será que a minha televisão é melhor do que a do vizinho? O carro é melhor do que o do vizinho? Melhor do que o colega de trabalho? Todos esses mecanismos, eles são extremamente prejudiciais ao seu desenvolvimento, à sua busca de uma prosperidade sustentável. Para isso, você tem que começar a trabalhar com o seu cérebro, a deixar muito claro para ele quais são as bases de formação de suas escolhas. E toda vez, como você sabe que é muito volátil e vulnerável a fazer escolhas erradas, quando você pensar em comprar algo, sempre dê tempo, dê 72 horas para decidir. Vai na loja, mesmo que a convicção esteja ali presente, porque o eu inferior está te atacando, ele quer te sabotar, você chega e diz, não, eu volto 2 dias. Daqui 2 dias eu decido. É o tempo que o córtex pré-frontal começa a agir e começa a racionalizar. É realmente necessária aquela compra? Justifica você comprar em 30 prestações? O que você vai pagar? Você não pode comprar um produto que não seja inferior, mas que tenha a menor qualidade, mas que atenda a sua necessidade? Você não pode adiar isso mais 6 meses? Então são as perguntas racionais que vão te ajudar a tomar decisões racionais. E se você partir desse pressuposto, você vai perceber que muitas das ações de compras, né, e das atitudes que você toma, podem ser revistas, podem ser reexaminadas. E aí eu falo, por último, sobre a ideia desse minimalismo. E o que é o minimalismo? É aprender a viver com menos. A pandemia nos mostrou que a gente não precisa de tantas roupas, de tantos pares de sapato. A gente pode muito bem construir uma vida sustentável sem tanto peduricalhos. Se você for ver na sua casa, você vai ver que quando você faz ali aquela faxina, você coloca muita coisa no lixo. Porque foram muitos supérfluos adquiridos. Porque não se fez a peneira. Não se examinou de fato se aquilo justificava, né, a compra. E aí você vendeu o mais valioso de todos os ativos, seu tempo, através do seu trabalho, para comprar coisas que você não usa, para comprar coisas que você quer impressionar as pessoas que muitas vezes você não gosta. E comprar coisas com dinheiro que você não tem. Porque quem financia não tem o dinheiro. Se tiver o dinheiro, você compra sem financiamento. Então são essas questões que vão fazer uma enorme diferença no seu futuro. Se você vai ser uma pessoa próspera ou não. Então pense nisso, um forte abraço e tome as melhores decisões. Thank you.